Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Olá, boa noite, ouvintes. Hoje a gente está fazendo aqui um programa muito especial, número 382, porque a gente vai conversar com o Roberto Ribeiro, né, que é o, geralmente é o nosso aqui comandante-chefe do programa.
Nosso
sempre
âncora.
Traz, né, sempre traz as novidades, sempre traz a pauta, sempre dá todos os informes. Uma pessoa que não perde nada do que está acontecendo na categoria petroleira, sempre muito presente junto aos aposentados, pensionistas. E ele acabou de participar de um Congresso Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, junto com o Ivan Luiz, que também está aqui conosco, Furtado, que está participando também, como sempre participa desse programa. E eu queria dar esse boa noite muito especial hoje para o Roberto, que ainda está no Nordeste, né, Roberto? Tudo bem contigo aí?
Tudo bem, boa noite, obrigado, Rosa, obrigado, Ivan Luiz, obrigado, companheiro Furtado.
Nada, a gente que tem a te agradecer aí de estar contribuindo aqui com a gente com esse programa maravilhoso na Rádio Petroleira, sempre muito antenado. E a gente queria saber, assim, que tu fizesse assim, um panorama de como é que foi esse congresso aí que acabou no domingo, dia 22.
Pois é, nós estávamos em Porto de Galinhas, em Pernambuco, o 24º Congresso Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, é o SENAP, que é uma promoção da COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que ocorreu no dia 29 até agora dia 23 de outubro de 2017. Eu, neste momento, prorroguei a minha passagem aqui, né, em Nordeste, e eu estou em João Pessoa, na Paraíba. Então, estou falando
de João Pessoa.
João Pessoa, da Paraíba.
Que é bem pertinho, né?
É, pertinho, 2 horas e pouco. Eu resolvi tirar umas férias depois de 20 anos de aposentado, uma semana
de função. Aposentado de férias.
Pois é, lamentável, porque a gente não tem férias. A gente vive, eu estou há 20 anos me dedicando à categoria e principalmente na defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas.
É, porque também então, é uma luta que não dá para dar trégua, né, Roberto? Se der trégua, já passa muita coisa na luta. Imagina se der uma trégua.
Pois é, então não dá. Então eu vou ser rápido. Primeiro agradecer vocês que estão aí fazendo o programa, né, da Rádio Petroleira, do estúdio. Agradecer os nossos companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. E que dizer também que eu vou estar no final de semana aí com vocês, tá? Bom, gente, então vamos lá. O que nós tivemos de importante para a gente possa estar anunciando aí na questão do 24º SENAP, ou seja, o Congresso Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que ocorreu aí em Porto Alegre, Porto de Galinhas.
Não, Porto de Galinhas, é.
Porto de Galinhas, isso aí. Porto de Galinhas, Pernambuco, desculpa. É porque a gente começa já com a presença que nós tivemos, a presença do Paulo Paíndio, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E então quer dizer que o senador teve presente, fez uma participação brilhante. E você sabe, Rosa, de que a COBAP, ela anunciou de que possivelmente nós estaríamos, isso não é de agora não, há alguns anos, tentando fazer com que o senador Paulo Paim venha para o movimento dos aposentados como candidato à presidência da República. Não é de agora. E agora passou a ser oficial nesse 24º SENAP.
Ele chegou a confirmar isso durante o Congresso?
Não confirmou, assim, não estou dentro. Porque todos nós sabemos que ele ainda é filiado no PT, Partido Trabalhador, onde ele faz parte, e ele não seria candidato pelo PT. ele seria candidato pela COBAP em outro partido.
Uma das exigências, hein, Roberto? Uma das exigências é exatamente essa, né?
Sim. Isso aí, Ivan. Essa é uma das exigências do movimento dos aposentados, mais de 30 milhões de pessoas. Se ele vai aceitar ou não, se ele vai sair ou não do PT, é outra discussão. Essa é uma das questões que nós colocamos para estar apoiando, e não é de hoje, repito. Já estamos fazendo essa cobrança há alguns anos. E o partido dos aposentados, idosos, que nós estávamos tentando fundar, é o PAI, era o Partido Aposentado e Idosos, não conseguimos 1 milhão de assinatura. E era onde nós queríamos já há alguns anos lançar o senador Paulo Paim como presidente. Porém, há uma expectativa de um PAI, ou a tentativa do PAI, se filiou ao PPL, Partido Pátria Livre. Então, Partido Pátria Livre, hoje, o pessoal da COBAP, se filiando a esse PPL, trouxe o nome do senador Paulo Paim como candidato, possível candidato à presidente da República, foi aceito. E essa foi uma das principais discussões no nosso Congresso. O senador, como eu falei, ele não disse sim nem não, porque ele acha que tem que ter uma frente, ele está até certo, de apoio não só dos aposentados, pensionistas e idosos. Eu acho que tem que ter uma frente maior, de fato, para apoiar a candidatura dele. E eu até concordo. Então ele saiu de lá do Congresso, ia para Brasília, ia participar com outras reuniões, seminários, enfim, discussões com outros segmentos. Mas há uma grande expectativa nesse momento, em função até da conjuntura que o Brasil vive. Até eu vou dizer em meu nome. Neste momento, eu ainda não vi o nome do senador Paulo Paim envolvido em nenhuma falcatrua. Nós estamos aí com a Lava Jato, que eu bato palma para o juiz Sérgio Moro, porque até agora o nome do senador não está envolvido, e nós sabemos que de muitos parlamentares, seja ex-presidente, ex-presidente, senador, ministro, governador, deputado federal, estadual, prefeito, enfim, a grande maioria estão envolvidos com falcatruas. E aí nós ainda não vimos nenhuma nota, nenhuma vírgula questionando a participação do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Por isso, o movimento dos aposentados, pensionistas, COBAP, federações e todas as suas entidades de aposentados estão numa pretensão de lançar o nome do senador Paulo Paim. Para mim, esse foi um grande momento do 24º CONAP, Congresso Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, aqui em Pernambuco.
Roberto, assim, só para a gente...
Eu tenho informações, mas eu vou deixar para vocês, para a gente começar a fazer o questionamento sobre esse assunto.
Acho que vale a pena aqui cada um da mesa fazer um comentário. Eu queria começar aqui com o Furtado, porque ele estava aqui já se manifestando aqui.
Quase caiu da cadeira.
Na rádio, a gente sabe que os ouvintes não estão vendo, mas, assim, claro que essa questão aí que envolve o senador... Né, tem várias opiniões. Acho que vale o informativo de que é uma possibilidade que pode vir aí a aparecer em 2018. Agora também a gente tem que avaliar isso, que agora, né, começaram, já estão em campanha. A gente inclusive tem acompanhado na televisão, na rádio, os horários eleitorais já estão aí, né, as pessoas que estão querendo pleitear algum cargo para 2018 já estão em campanha, né? Então, assim, valeu por esse teu informe, mas acho que, assim, vamos dar uma passadinha aqui na mesa, começando aqui, Furtado, exponha o seu pensamento mais ou menos, assim, rapidamente também, porque eu acho que tem outras questões aí que envolveram aí o Congresso que eu acho que era importante o Roberto passar para a gente, né, o Furtado?
Mas vamos ouvir também o que eles têm a palavra,
então,
o Ivan.
Vamos
Ivan
lá.
Teve aqui presente. Sim. Né? Vamos ouvir o que o Ivan tem que falar sobre isso. Qual o sentimento dele?
Sim.
É isso aí, companheiro. Boa noite, companheiro Roberto.
Boa noite.
Evidentemente que você já sabe qual é o meu posicionamento, né? Eu não gostaria, neste momento, de fazer qualquer comentário no que diz respeito a isso que você está falando. Até porque, companheiro, na realidade, eu não participei desse congresso, né? Evidentemente, é um congresso que vai movimentar os aposentados e eu, sinceramente, eu tenho minhas visões até, não são visões ou então posicionamentos de dizer, o cara a pessoa é contra. Não, porque já participei, ou então nós já participamos de alguns atos, né, que foi extremamente complicado, mas... Como a gente sempre fala, a democracia, Rosa, é uma coisa soberana e tem que ser respeitado todos os posicionamentos. E neste momento a gente respeita mais esse posicionamento, apesar de termos uma visão totalmente contrária com referência a isso aí. Companheiro Ivan.
Ivan Luiz, qual é a sua ideias?
Não,
rapidamente.
Não, é o seguinte: quem é, qual parlamentar que aceita, por exemplo, presidir uma comissão de direitos humanos, entendeu? Só isso já é um fator positivo para o senador Paim. Todas as grandes questões nacionais, por ele ser senador, né, e ter abrangência nacional, todas as questões complicadas, Furtado, todas chegam até a comissão de direitos humanos. E ele não nega fogo. Ele, além de receber, ele encaminha, ele luta, ele acompanha. Não é aquele político que fala assim, Furtado, tá um sol, tá quente, mas você gostaria que chovesse. Aí o político fala assim, então vou fazer uma emenda aqui para fazer chover, entendeu? Ele não é desse tipo. Ele fala o seguinte, olha só, dá para ir por esse caminho, vamos. Dá para ir por aquele caminho, vamos. Isso eu estou falando por experiência própria com ele, quando nós fomos lá lutar pela defesa da Petrobras, e ele falou, nós estamos conversando com todos os senadores e tal, aí ele falou do senador de Alagoas, aquele do Marajá, né? Não vou, me nego falar o nome dele aqui agora. Aí eu falei, pô, senador, vai conversar com esse sujeito, pô? Não, você vai perder tempo com ele? Ele falou, você não tem noção de o valor do voto de qualquer senador, entendeu? Tem noção do voto de qualquer político. Aí você é obrigado a tapar o nariz, entendeu? E falar, senador, aí o senhor tem essa virtude e tal. Então, o nome do senador Paim, que como o Roberto falou, é a primeira vez que eu vou no congresso desse, né? O nome do senador Paim é um nome que tem respaldo não nele em si, como um político qualquer, como se fosse um político qualquer, entendeu? E é pela história dele, pela trajetória dele de luta, rapaz. Você tem que ver, pô, é índio, é gay, é não sei quem, é operário. Pô, é um negócio de doido lá, a Comissão de Direitos Humanos, porque as injustiças, elas são diárias. Tu imagina um senador Paim ganhando a eleição e sendo, claro, ele não vai ganhar sozinho, né? Vamos torcer para que ele tenha uma bancada federal aí maravilhosa, né? E quem sabe eu esteja lá nessa bancada, quem sabe, né? Então, essa bancada federal vai e vai ter que sustentar, por exemplo, o fim do fator previdenciário. Isso é uma política de Estado que vem uma imposição de fora. Como é que o senador vai encarar isso? Quer dizer, ele por si só não pode também se jogar todas as fichas só nele. Tem que formar essa bancada. A Paraíba lançar candidato, o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, todo mundo lançar candidatura, mas com o compromisso de apoiar, de dar sustentação política ao presidente, que no caso seria o senador Paulo Paim, entendeu? Então isso tem que ser um compromisso nacional, Não tem que ser a palavra de campanha dele. Tu já imaginou se o Eduardo Paim ganha a eleição, senta a cadeira na presidência com essa reforma trabalhista? Já imaginou ele ganhar a presidência e tem uma reforma da Previdência? Né? E a questão da dificuldade agora, eles estão criando mecanismos para dificultar o fim do trabalho escravo no Brasil. Já imaginou? Então, não vai ser com um mandato, o senador Paim ganhando para presidente, não vai ser com um mandato que ele vai ter essas soluções todas, não. Quer dizer, tem que passar isso também, que ele não é um santo para fazer milagre. Né? Por quê? O aposentado, como a própria classe trabalhadora, elegendo o representante de verdade mesmo, legal, que não vai trair, que vai chegar lá e vai cumprir tudo isso, é um caminho que não tem volta. Porque não adianta a gente fazer mobilização, gastar uma fortuna da entidade, viagem de avião, vai não sei para onde, vai para onde. Você faz toda essa mobilização, aí isso cai aonde? Cai lá no Congresso. Aí quando chega no Congresso, porra, é um rodo que eles passam, é uma covardia, que não tem nem... Nós não temos argumento. Ah, está aí agora, por exemplo, a Petros aqui. A Petros, está vendo? Eu já falei várias vezes, vou falar aqui no ar de novo. Nós vamos ter que partir para tribunais internacionais para defender nossos direitos. Porque a nível nacional está aí, né? É o Supremo, é o TSE, é o STJ. Você vai ver as decisões deles são todas, todas voltadas para algum segmento mais poderoso da sociedade.
Sempre foi assim na nossa história, né?
É.
E a gente sabe que eles trabalham e eles, não só recentemente, a sociedade está conseguindo enxergar isso melhor, né, Furtado? Mas nunca se trabalhou em prol de trabalhador, né? A gente nunca teve um governo voltado para isso, nunca tivemos. Então sempre foi visando os interesses dos empresários, do patronato, desde sempre, desde o início. Mas, Roberto, eu estava assim, eu acho que essa questão toda, né, Ivan, é o que eu falei, começaram aí essas disputas eleitorais e é claro que esses nomes todos vão vir e a gente vai discuti-los, né? Não tem como não falar deles e não tem como também fazer um histórico das pessoas, todas que estão aparecendo aí para esses pleitos. Mas assim, queria que tu falasse mais para a gente, assim, além dessa questão que eu acho bem importante do nome do Paim, quais foram as outras questões que você destacaria, assim, uma ou duas que você destacaria para a gente trazer aqui para o programa hoje?
Rosa, vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma falação em cima do que o companheiro Ivan falou, e o próprio Furtado. Primeiro, questão do companheiro Furtado. O Furtado tem o direito dele de questionar tudo e qualquer coisa. Ponto. Porém, eu já conversei com o parceiro que ele tem que dar algumas soluções ou possíveis soluções para as coisas que ele é contra, que ele questiona, que é normal. Aí eu vou falar em nome do senador Paulo Paim. Enquanto aposentado, eu não vejo nenhum outro termo de senador ou deputado que venha defender ou que faça algum projeto em defesa dos aposentados, pensionistas e idosos, a não ser ele e aquele outro de São Paulo que me falhou agora o momento.
Arnaldo Faria de Sá.
Arnaldo Faria de Sá.
Seu amigão. Pronto.
Então o senador faz o projeto dele e ele consegue aprovar no Senado. Legal. Não aprova no Congresso, porque a maioria que estão no Congresso são contra o partido dele, PT. Ponto. Cabe a gente, federações, entidade, a COBAP, fazer um trabalho junto a esses deputados federais, com nossa mobilização e movimento, fazer com que eles aprovem. E nós não temos condições de pique para isso. Então, ou o senador fez o papel dele, fez o projeto de lei, aprovou no Senado, se ele não passa no Congresso, é deficiência de quem? Eu acho que não é dele. Pronto. Então, o companheiro Furtado é que eu digo, eu respondo a ele. Aí o que Ivan falou, ele é o presidente da comissão CDH, Comissão de Direitos Humanos, em que ele tem uma presença exemplar. tá? Por isso que eu apoio, estou junto com o senador Paulo Paim, enquanto não tiver nada contra o seu nome. E que até agora ninguém me provou que ele é um cara corrupto, é um cara que vive falcatrua, como a grande maioria do PT e de outros partidos. Por isso, ele tem meu apoio e vou estar junto com ele. E aí, o pai, que seria um projeto dos aposentados e idosos, se filiou ao PPL, Partido Pátria Livre, para tentar convencê-lo a vir para esse PPL para lançar a presidente da República. Se ele vai aceitar ou não, está a discussão. Se ele aceitar, eu apoio. Pelo PT, não. Se ele, por acaso, vier candidato do PT, que eu acho difícil, não o apoiarei. Com todo o respeito que eu tenho ao nome do senhor Sérgio Paulo Paim. Eu não votarei nele e não apoiarei, falei isso para ele, inclusive com o Valei, que é o nosso presidente da COBAT, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Então, este é o meu posicionamento com relação a esta discussão. Senador Paulo Paim poderá vir ser candidato a presidente da República ou não? Está aí o meu posicionamento. Eu quero rapidamente falar ainda sobre o Congresso, que nós tivemos uma discussão importante e foi aprovado o programa de TV dos aposentados. Nós precisamos estar na mídia. Que ninguém divulga o trabalho da COBAP, das federações, das entidades aposentadas. Então nós estamos agora lançando o programa de TV dos aposentados e eu fiz uma proposta. Além da TV, o jornal em nível nacional e uma rádio web como essa nossa, que nós estamos falando agora, a Web Rádio Petroleira. Então seria muito importante se tivesse também uma rádio web aposentada, coordenada pela COBAT, onde todas as federações e entidade aposentada pudesse estar participando, dando sugestões, enfim, propostas. Isso é importante, assim como o jornal em nível nacional, porque ninguém dá ênfase, ninguém fala sobre o movimento, o trabalho dos aposentados e pensionistas. Se não fala dos ativos, não fala dos aposentados. Então isso foi uma grande, para mim foi uma grande conquista de ser aprovado. Bom, aí nós tivemos também palestras importantes, como o palestrante Décio Bruno, vice-presidente de Assuntos de Seguridade Social da ANFIP, Associação Nacional Auditor e Fiscal da Receita Federal do Brasil, com o tema Reforma Constitucionais e o Futuro dos Direitos Sociais, que foi importante. Assim como foi importante também a palestra de Paulo César, vice-presidente executivo da ANASPES, Associação Nacional de Servidores Públicos da Previdência e Seguridade Social, contendo a voz da imprensa na reforma da Previdência. E tivemos uma palestra que, para mim, é excelente. Eu não tenho palavras para dizer sobre Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida.
Que eu transmiti ao vivo.
Olha, pois é. Você, Ivan, transmitiu ouvido. Eu não vejo aqui uma pessoa com autoridade, um caráter, uma moral, personalidade, conhecimento, que ela ajudou também na auditoria da Grécia, do Equador, com tanta personalidade e caráter como Maria Lúcia Fatorelli. Então, eu fico às vezes até preocupado com como ela coloca as coisas, como ela... Ela entrega,
sobrevive ainda.
Sobrevive denunciando a falcatrua nesse país.
Não, e, então, Roberto, destacar o evento que ela convidou a gente, né?
Pro dia 7 de novembro.
Isso, destaca aí.
Pois é, cara, dia 7 de novembro. Eu espero que a direção do Sindipetro-RJ entenda e consiga liberar alguns diretores. E eu quero me candidatar a ir participar lá dessa discussão, que vai estar um representante da Grécia, eu não me lembro se é ministro, que ela falou, enfim,
vai dar onde é?
Com relação a isso.
Deve ser para Brasília.
Faz, né, o chamado, Roberto, qual é o evento? 7 de novembro com a Fatorelli.
Olha, eu...
Você
olha,
sabe, só, se lembra mais ou menos?
Não, eu esqueci, eu sei que é um movimento, uma discussão, mas eu não, eu te passo depois.
São várias autoridades internacionais, várias. Sim, é só entrar no site. Só entrar no site.
Cidadão da TIP.
É. Roberto, a gente está assim com 5 minutos, então eu queria que tu fizesse as considerações finais.
Então vamos ser rápido, porque eu quero passar para vocês, eu teria que falar outros palestrantes, mas eu vou encerrar aqui, agradecer principalmente vocês que estão aí no estúdio da Rádio Petroleira, colaborando com a gente, Núcleo 6, Secretaria dos Aposentados e Pensionistas, procurando dar os informes, e lembrando então quem está nos ouvindo, que nós estamos com as nossas assembleias permanentes de 15 em 15 dias, em função do acordo coletivo, e que hoje, no Sindipetro RJ, nós vamos ter lá um seminário.
Está começando agora.
Está lá na garagem.
Está
começando agora.
Começando agora na garagem, na sede do sindicato.
Sim, Walter, pode concluir.
Não, é só para, né, lembrar que vai acontecer, que está acontecendo aí, já deve estar começando agora, a partir das 19, né, as pessoas já estavam sendo esperadas. Uma Sim. plenária com representantes de pelo menos as 40, né, cerca de 40 entidades que têm participado das plenárias. E para hoje, especialmente, parece que, né, nessa construção da unidade pela greve, por um acordo coletivo de 2017 digno aos trabalhadores, a Federação Única dos Petroleiros parece que vai comparecer, está sendo esperada lá essa presença, junto com a Federação Nacional dos Petroleiros, para poder encaminhar aí essas lutas.
Tá bom, então lembrando que nós vamos ter a próxima assembleia,
na próxima terça, né?
Reunião do acordo coletivo, isso, na outra terça-feira. Então, gente, eu tenho que agradecer a colaboração de vocês estar fazendo o programa aí ao vivo pelo estúdio. E eu agradeço e contamos com todos os companheiros aposentados assim, que se façam presente para que a gente possa melhorar nesse acordo coletivo. E nada de venda de ativo da Petrobras.
Então eu vou me despedir. Vou me despedir aqui também dos ouvintes. Desejo um excelente retorno aí de viagem ao Rio de Janeiro para você, Roberto, para todos que estão aí com você ainda. Vou passar para o Ivan fazer as considerações finais e gostaria que hoje o Furtado encerrasse.
É, porque eles conseguiram vender os aposentados e agora querem vender os ativos, né?
Isso aqui. Não venderam os aposentados.
Piadista.
Então, eles até compraram irregularmente, mas nem todos.
Tá certo, isso aí.
Nem todos então, estão à venda. Inclusive, Boa. Os ativos da Petrobras não tem nenhum à venda por nossa conta aqui de brasileiro. É soberano. Justamente. Nós também não estamos vendendo nenhum desses.
É isso aí.
Né,
isso.
Furtado? Queria que você encerrasse,
então. Boas férias aí, bom descanso. Aproveita bastante, tá certo?
Obrigado, irmão.
Agora,
Obrigado
muita água todos. De coco, valeu?
Isso aí, não só água de coco, mas é aquela que o passarinho não bebe, de preferência é natural, né? Outra coisa que hoje me chamou bastante atenção, né? Foi um noticiário, ou então uma notícia que deu no rádio, né? O que diz respeito à apresentação da CPI da Previdência Social, na qual diz, né, através de documento, que a Previdência não é deficitária. Na realidade, isso é um fato que nós já sabíamos, né? Só uma contestação, até porque...
Do senador Paulo Paim.
É o autor é ele.
Até porque...
Agora, olha só, para encerrar, Furtado, só um registro para ser mal educado, você viu o destaque que a Maria Lúcia Fattorelli deu ao Nióbio, Roberto?
Eu vi, é isso aí. E que você vem no seu programa e na direção do Sindipetro RJ batendo isso, né, de hoje. E que temos que dar atenção a isso.
Na realidade, não é programa do companheiro Ivan, é programa da
agora a briga vai ser profunda.
Não é do companheiro Ivan, não.
Acho bom deixar o Furtado encerrar esse programa.
Agora, o detalhe é o seguinte, até o Roberto falou aí, com referência a essa senhora, que a gente já participamos já de palestra que ela
Fattorelli
faz.
A Fattorelli é uma,
né,
querida da Rádio
E ela prova através de dados fundamentados, né?
Dados do governo.
Inclusive, a coisa que chama mais a atenção da gente é que é o próprio governo que fornece dados para ela, né? E ela prova através desses dados que a Previdência é superavitária. Mas, como disse o grande poeta Celso Capu de uma frase só, A direita ela usa não, dizendo o seguinte, e quando houve um contraponto do lado do senhor, né? Lógico que é evidente, dizendo que essa documentação ela não tem substância, que ela não tem fundamento, né? Você vê como é que são as coisas. E é lamentável que a gente tenha que escutar isso aí, e é lamentável que a própria sociedade não desperte para isso, né? Para que perceba que perceba que na realidade a nossa previdência não é deficitária. Vide o que está acontecendo com os fundos aí previdenciários, né? Estão atacando maciçamente, estão tirando direitos conquistados pelos trabalhadores e querem direcionar isso para a nossa previdência. Evidentemente que nós vamos reagir como estamos reagindo, porque nós somos 30 milhões. Evidentemente que eu tenho uma visão aí com referência à eleição, mas nós somos 30 milhões que podemos modificar este país.
Companheira, então, olha só, antes do Furtado encerrar, né, porque a gente está aqui protelando, queria, Roberto, saudar, né, esse 24º Congresso com relação à resolução que você nos contou da divulgação, né, de vocês terem ferramentas, veículos de comunicação próprios, justamente para publicar, para veicular essas informações que a gente não tem hoje visíveis nas imprensas que a gente tem hoje aí e que a gente sabe que dominam a opinião pública. Então é importantíssimo vocês desenvolverem sim essas ferramentas para poder atingir e comunicar aos aposentados, pensionistas e idosos o que realmente acontece aí na nossa sociedade.
Dependendo da grande imprensa, está ferrado.
Obrigado, Furtado, faz o encerramento então. Boa noite aí para você, Roberto.
Boa noite.
Obrigado. Uma excelente viagem de retorno para você.
Evidentemente, boa noite ao companheiro. E na próxima semana ele estará aqui para apresentar o programa, né? E evidentemente também estaremos participando, e um bom retorno, né? Que tudo seja as mil maravilhas, menos um pouco água de coco, hein, companheiro?
Sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.